Hoje é terça-feira, dia 26 de abril. Vamos ficar a saber quais os temas em destaque no Portugal em direto com a jornalista Cláudia Costa. Muito boa tarde.
Olá, Augusto. Muito boa tarde. O setor da agricultura em Portugal tem vindo a perder peso. Quase 1 milhão de trabalhadores deixou o setor em 3 décadas. Ouvimos várias reações. A CNA, por exemplo, diz que não se pode olhar para a agricultura só nos momentos de crise de abastecimento como aquele que estamos a atravessar. Os refugiados vindos da Ucrânia continuam a chegar a vários pontos de Portugal. Este fim de semana, 30 pessoas instalaram-se na antiga residência de estudantes na Vila de Mugadouro, em Trás-os-Montes. Quase todas crianças e mulheres. Para algumas era um sonho vir para cá. Falam de paz e do bem-estar dos filhos. Hoje é dia de nos ligarmos à imprensa regional. A Rádio Antena Livre foi a primeira rádio local do país com emissões regulares desde janeiro de 1981. Simultaneamente tem também associado o jornal mensal de Abrantes. Vamos conversar com o jornalista Jerónimo Belo Jorge para perceber os temas e os assuntos em que estão a trabalhar.
Vai começar então o Portugal em direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição da jornalista Cláudia Costa.
O maior grupo de refugiados ucranianos até agora chegou a Trás-os-Montes este fim de semana. São 30 pessoas, quase na totalidade mulheres e crianças, que estão instaladas na antiga residência de estudantes na Vila de Mugadouro. Escolheram Portugal como destino, têm como prioridade o bem-estar dos filhos e querem trabalho. Afonso de Sousa.
Desde que começou o conflito e foi posta a hipótese de deixar a Ucrânia, Galina sonhava vir para Portugal.
I dreamed for a long time to be here and I heard that Portuguese people are very friendly.
A gerente de uma fábrica em Kiev veio com 2 filhos pequenos. São a sua prioridade. Quer que estudem e depois logo se vê se ela arranja trabalho. Para já o que mais quer é paz.
To have a more peaceful time, but my children has to study at that time. They are too small to be to study alone. And then I can work.
Para trás deixaram marido e pai, socorrista empenhado em ajudar na frente de batalha. Paz é o que se vê nos olhos azuis turquesa de Marina. Tem 33 anos, com a pequena filha ao colo. Esta agente de turismo diz que gostava de aprender português e fazer o que fazia lá.
I want to work in Portugal and language Portugal and I slowly manager in tourism.
Vieram só as duas, mãe e filha. O resto da família está lá, junto de Irpin e Bucha, duas das zonas mais afetadas pela guerra. Marina Vulvata veio sozinha. Engenheira alimentar, trabalhava na Universidade de Kiev. Deixou a mãe na Polónia. Escolheu Portugal pelas pessoas e pela segurança.
So of course I chose this country, good people and it's nice country and I think and I'm glad that I'm here and I think it will be not dangerous like Ukraine.
Em Mugadouro, este grupo de 30 pessoas, 28 mulheres e crianças, 2 homens, está alojado na antiga residência de estudantes que foi remodelada para o efeito.
Os quartos, remodelando aquilo que fazia falta na cozinha para podermos atender as pessoas com dignidade.
António Pimentel, o presidente da Câmara de Mugadouro, acrescenta que a autarquia tinha-se disponibilizado para receber mais 30 e está à espera que cheguem a qualquer momento. Também a Câmara e alguns particulares já se disponibilizaram para arranjar trabalho, caso as senhoras assim o queiram.
Seja para parque de campismo, seja para trabalhar nas piscinas, seja para trabalhar na cozinha, mas também há quem manifestasse vontade já em receber pessoas para trabalhar.
António Pimentel conhece bem o maior flagelo do interior do país, o despovoamento, e espera que aqui se possam fixar o maior número de pessoas.
Cada vez que me lembro que Mugadouro desceu de categoria de concelho de segunda para terceira por falta de 10 habitantes, é evidente que aquilo que eu mais desejava é que esta gente se fixasse em Mugadouro e que pudéssemos ter uma infraestrutura industrial e comercial que os pudesse absorver.
Para já descansam um pouco da guerra, depois logo se vê.
Depois logo se vê, para algumas destas mulheres era um sonho vir para Portugal. Chegaram cá a falar de paz e do bem-estar dos filhos. O setor agrícola em Portugal tem vindo a perder peso. Se em 2021, o ano passado, a riqueza criada pela agricultura era de 3.500 milhões de euros, nos anos 80 gerava mais do dobro. Quase 1 milhão de trabalhadores deixou o setor em 3 décadas e os que continuam ganham em média pouco mais de 800 euros. Ora, a produtividade baixou, embora pouco, é o que revela um relatório da Pordata. Cristina Borges.
Somos mais eficientes na agricultura do que há 30 anos. No entanto, há um decréscimo na quantidade de produção, diz Luísa Louro, diretora da Pordata.
No final dos anos 80, Portugal, nas principais culturas agrícolas, produzia cerca de 12 milhões de toneladas e nos últimos anos reduziu para 11 milhões de toneladas. Portanto, não foi uma grande redução, mas isso não significa que não se tenha ganho em produtividade.
Não mudou muito. A área utilizada para a agricultura continuamos com 4 milhões de hectares, ou seja, 43% do território português. Em 1985, a quantidade de terrenos aráveis era dominante. Agora, cedeu esse lugar às terras de pastagem.
A alteração principal foi esta, na redução das terras aráveis e num aumento enorme das terras para pastagens.
O que se produz mais no país são as forragens, alimentação para o gado, logo de seguida vêm os tomates, os girassóis, para a cultura da indústria. Em quarto lugar estão os cereais e o quinto e sexto lugar é ocupado pela vinha e o olival. Há menos gente a trabalhar na agricultura. Em 1989 trabalhavam no setor 1,5 milhão de pessoas. Agora são 650 mil. O salário é pouco superior a 800 euros.
E se em 2021 a riqueza criada pela agricultura era de 3.500 milhões de euros, nos anos 80 gerava mais do dobro. O secretário-geral da Confederação de Agricultores de Portugal, a CNA, Luís Mira, ouvido pela Antena 1, diz que considera que o governo deveria estar preocupado e sublinha no relatório a redução do investimento na agricultura.
O que este relatório vem mostrar é a urgência de nós criarmos medidas para voltarmos a ter um setor agrícola muito mais forte daquele que temos agora. A questão da nossa soberania alimentar é uma questão muito importante, que não pode ser pensada só nas situações de crise. E aquilo que fomos vendo ao longo destas últimas décadas é que as políticas que foram seguidas, porque isto não tem, estes números têm responsáveis. A aplicação da política agrícola comum, os vários governos que passaram ao longo destas 3 décadas têm muita responsabilidade nestes números da agricultura e no problema que temos de uma dependência muito grande do exterior, nomeadamente na questão dos cereais, que também está aqui presente nos números hoje avançados, para alimentarmos a nossa população. Ou seja, são dados preocupantes que devem servir de alerta para mudarmos de rumo.
Pedro Santos, dirigente da CNA, ouvido pela Antena 1, a dizer que não se pode olhar para a agricultura só nos momentos de crise de abastecimento como aqueles que estamos a viver. Já o secretário-geral da Confederação de Agricultores de Portugal, a CNA, Luís Mira, e assim considera que o governo deveria estar preocupado. Ao olhar para o relatório, chama-lhe a atenção a redução do investimento que é feito na agricultura.
O indicador do investimento está 2,5 vezes inferior do que era há 40 anos atrás. Acho que isso devia preocupar bastante o governo, porque existe mais dinheiro disponível, existe menos investimento, é porque há uma má gestão dos fundos. Depois, a questão da prioridade. Tivemos outros instrumentos como o PRR e a agricultura fica praticamente de fora desse pacote tão importante.
Sobre a riqueza gerada pelo setor agrícola, o secretário-geral da CAP mostra-se reticente face às conclusões avançadas pela Pordata, que apontam para uma diminuição dessa riqueza desde o início dos anos 80. Luís Mira sublinha que há fatores que não foram tidos em conta.
É preciso dizer que estes valores são tirados do produto agrícola sem ser transformado. Eu não vendo uva hoje, eu vendo vinho numa garrafa e exporto. Aí os resultados seriam bastante diferentes. Tudo subiu nos últimos 40 anos e o preço dos produtos agrícolas não subiram na mesma proporção. Por isso é que o valor de criar riqueza é menor. Mas isso também tem a ver com o efeito da PAC, que consegue hoje proporcionar produtos agrícolas mais baratos comparativamente ao que conseguia há 40 anos atrás.
Quanto à redução do número de explorações agrícolas em Portugal, Luís Mira não vê nada de negativo. As explorações agrícolas são agora mais competitivas e têm maior dimensão. Apesar das críticas dos agricultores de que não há investimento, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, esta manhã, na Antena 1, lembrou que Portugal, nos últimos 30 anos, tem vindo a beneficiar de fundos europeus que são depois aplicados na melhoria do setor.
Os próprios agricultores têm tido acesso, desde a nossa entrada e da nossa adesão à comunidade europeia, de um conjunto de verbas que têm ajudado à modernização da agricultura portuguesa e, nomeadamente, à recuperação dos atrasos estruturais para podermos entrar no mercado aberto.
Mas Maria do Céu Antunes reconhece que o estudo hoje divulgado comprova que é preciso melhorar o setor da agricultura para que dependa cada vez menos de terceiros.
Temos que continuar a fazer uma aposta clara na agricultura. Aliás, este contexto que ainda decorre da pandemia e que agora é agravado por esta guerra que a Ucrânia está a sofrer, leva-nos a perceber que definitivamente nós temos que garantir a nossa segurança do abastecimento alimentar. E a autonomia estratégica é fundamental para Portugal e a política agrícola comum é essencial para o garantirmos. E a segurança é feita neste contexto. Portugal tem uma dimensão pequena, nós temos solos muito pobres, nós temos que melhorar a qualidade dos nossos solos, temos apenas uma percentagem pequena da nossa superfície agrícola regada, o que nos torna pouco competitivos também.
As reações ao relatório da Pordata, hoje divulgado, o setor agrícola em Portugal tem vindo a perder peso, é isto que este relatório indica. Se em 2021 a riqueza criada pela agricultura era de 3.500 milhões de euros, nos anos 80 gerava mais do dobro, quase 1 milhão de trabalhadores deixou o setor em 3 décadas e os que continuam ganham em média pouco mais de 800 euros. A pesca ao atum nos Açores é aquela que tem menor impacto na abundância de plásticos no oceano. É por isso considerada a primeira pescaria neutra em plástico no mundo. 7 embarcações tiveram à faina entre agosto e outubro do ano passado. Retiraram do mar 450 quilos de plástico. Entre redes, boinas e linhas, nenhuma pertencia à arte do salto e vara. Luís Branco.
A arte de salto e vara para a pesca do atum nos Açores é a que oferece maior neutralidade na utilização de plásticos. É a primeira frota do mundo em que retira mais plásticos do oceano do que deposita por acidente ou por perda.
Tivemos talvez a felicidade de poder anunciar a pescaria de atum com a arte de salto e vara dos Açores como a primeira pescaria do mundo neutra em plástico. Esta questão do plástico e do lixo marinho e do plástico nos oceanos é de facto uma questão à qual nós aqui no Observatório e também na Universidade à qual é dada bastante importância.
Carla Damas, do Observatório do Mar dos Açores. A abundância de plásticos no meio aquático, no oceano, é um facto que preocupa todos os investigadores biólogos pelo tremendo impacto que tem na vida marinha.
A alteração de hábitos, a alteração de costumes, com vista à produção de menor quantidade de plástico, que, não sendo encaminhado para os locais corretos, ainda por cima aqui nos Açores, que são ilhas, a probabilidade de ir parar ao mar com tudo o que isso acarreta depois é muito grande.
Alcançar a neutralidade em plásticos tornou-se um objetivo fundamental entre organizações do mundo inteiro. Entre agosto e outubro de 2021 realizou-se uma competição. As 7 embarcações participantes removeram cerca de 450 quilos de lixo marinho de plástico, dos quais cerca de 440 quilos corresponderam a artes de pesca abandonadas. Nenhuma é utilizada pelo Salto e Vara.
A pesca ao atum nos Açores é, sim, considerada a primeira pescaria neutra em plástico do mundo. Viajar sem pressa. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária começa hoje uma campanha com o objetivo de alertar os condutores para os riscos de condução em excesso de velocidade. Durante 8 dias, dezenas de agentes de segurança vão estar de norte a sul do país em estradas que habitualmente têm muito trânsito, isto para sensibilizar os condutores para a necessidade de não colocarem o pé no acelerador mais do que aquilo que é permitido pelo Código da Estrada. Mais de metade das multas que são passadas estão relacionadas com o excesso de velocidade, que é também uma das principais causas dos acidentes. É um processo que se arrasta desde os anos 90 na Ilha Terceira, mas ainda este ano as famílias que vivem em mais de uma centena de habitações e que compraram as casas aos norte-americanos no bairro de Santa Rita poderão legalizá-las. É pelo menos esta a expectativa da Câmara da Praia da Vitória, que assumiu a compra dos terrenos onde estão instaladas e agora aguarda que o governo transfira 1 milhão de euros em atraso. Francisco Faria.
É um processo com quase 3 décadas. As famílias que compraram casas aos militares americanos em Santa Rita poderão legalizar os terrenos até ao final do ano.
Acreditamos que sim, até porque o processo de loteamento, a instalação das águas, tudo está mesmo já a terminar. Falta unicamente as pessoas sentirem que têm uma escritura na sua mão.
Vânia Ferreira, presidente da Câmara da Praia da Vitória. Em causa, moradias construídas desde os anos 50 do século passado em terrenos alugados pelas forças americanas. Na década de 90, as casas foram adquiridas por famílias portuguesas, mas o terreno não. Os tribunais e várias ações de despejo levaram o município a assumir a compra dos terrenos. A última tranche foi paga aos proprietários a 31 de março passado. E só agora o processo pode ser concluído, diz a presidente da Câmara.
Depois do município ser detentor da totalidade dos terrenos, estamos a preparar os processos individuais para que iniciemos em breve as vendas das frações ou, digamos, dos lotes aos proprietários das habitações, que era o que muitos esperavam.
Por envolver negócios com militares estrangeiros, a República foi chamada a pagar e o Governo Regional também. O Fundamental garantiu mais de 2 milhões de euros já recebidos. A região, 1 milhão, que ainda não chegou à autarquia.
Poderá ter havido aqui algum atraso, mas o compromisso está assumido.
Os terrenos onde estão instaladas mais de 100 habitações compradas a militares americanos são agora da Câmara da Praia, que até ao final do ano espera vender aos proprietários das casas.
Um processo que se arrasta desde os anos 90 na Ilha Terceira, nos Açores, mas que agora pode estar perto do final.
A pandemia colocou a iniciativa em pausa.
Foram 2 anos que as pessoas não fizeram venda do seu produto e naturalmente ressentiram.
Mas, 2 anos depois, o mercado do queijo rabassal e dos romanos voltou este fim de semana a abrir portas.
E as pessoas estão hoje felizes por nós termos aqui o mercado do queijo.
1 da tarde, 33 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos 1 hora nos Açores. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. E agora é uma boa altura para nos ligarmos à Rádio Antena Livre. Tem 41 anos, foi a primeira rádio local do país com emissões regulares desde janeiro de 1981. Simultaneamente, tem também associado o Jornal Mensal de Abrantes. O jornal vai fazer no próximo mês 122 anos. Comigo em direto está o jornalista Jerónimo Belo Jorge. Muito boa tarde, Jerónimo. Bem-vindo. Vocês cobrem uma micro-região, é praticamente uma micro-região, Abrantes, Constância, Sardual, Mação, Vila de Rei e todo o Médio Tejo, ou seja, abarcam a zona norte do Ribatejo. Tem aí muito por onde lhe dar. Um dos temas que tem estado no vosso radar foi a reinauguração do Cineteatro de Mação, que aconteceu ontem, mas hoje estão a dar destaque a esta história devido às declarações da Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, que disse que foram décadas e décadas de mau investimento no interior e de políticas erradas. O que é que mais vos chamou a atenção nestas declarações?
Olá, Cláudia, boa tarde. É verdade, foi ontem uma inauguração em dia de abril, em dia de festa.
Reinauguração, não é?
Uma reinauguração, sim, porque este cineteatro foi construído na década de 50, portanto já teve obras na década de 80 do século passado e agora foi uma reinauguração, com a presença da ministra Ana Brunhosa, que enfim, participou naquilo que é uma das estruturas, das peças que dizem que faz falta para o interior do país, porque vai aglutinar as pessoas em termos de cultura, de desenvolvimento, como ponto de encontro. Mas depois, no seu discurso, e nós aproveitámos, ela acaba por dizer isto, que temos de contrariar décadas e décadas de políticas erradas, temos de olhar para o interior de outra forma, mais apoios, mas jurar apoios às empresas, àquelas que já estão no interior, e só depois pensar em atrair as outras, as novas.
Oh, isto, Luís, algo que é dito já há bastante tempo e nos últimos tempos ainda com mais insistência. É preciso olhar para o interior de uma outra forma, dar outra importância ao interior, perceber, se calhar até tirar o estigma da palavra interior. Mas, na prática, o que é que isto, no teu entender, pode significar?
Pode significar que a pandemia veio trazer aqui um outro olhar, uhum, para o interior do país. Falamos no caso do Conselho de Mação, todo o interior está a perder população, os censos dizem isso, mas estes 2 anos de pandemia vieram trazer aqui a possibilidade de regresso de algumas pessoas por via dos trabalhos de mais ligados à tecnologia, havendo fibra ótica ou condições de se ligarem ao mundo a partir destes territórios, há muitas pessoas que podem regressar. E esse problema que foi a pandemia veio criar aqui uma oportunidade. E uma das ideias que tem passado mais nos últimos meses, no último ano, dos autarcas do interior, é pedirem a discriminação positiva. E a ministra ontem também disse...
Desses territórios do interior, não é?
Dos territórios do interior, sim, norte a sul do país, mas destes territórios do interior. E a discriminação positiva que a ministra ontem também se referiu, mas que o próprio presidente da Câmara de Mação diz, Vasco Estrela, é muito difícil, porque é preciso explicar aos grandes centros políticos do país que há questões do interior que são muito diferentes. E a ministra dá um exemplo muito claro. Em relação à pandemia, é muito fácil, e foi uma declaração dela, muito fácil em Lisboa decidir que, no caso da pandemia, por cada 120 casos por 100 mil habitantes, há uma determinada política ou uma medida que tem que ser aplicada, mas uma coisa é nos grandes centros e em Lisboa, onde em 2 prédios temos esses casos, e nos casos do território de baixa densidade no interior do país, se calhar há um caso positivo de Covid de 30 a 30 quilómetros. Ou seja, uhum, a medida parece ser equivalente e igualitária para todos os territórios, mas depois há aqui algumas diferenças e é muito, será difícil, tanto mais difícil, olhar para estes territórios de uma outra forma e não de pôr as coisas no mesmo patamar de igualdade, porque são realidades completamente diferentes. Caso de Mação, que em 2017 e 2019 teve incêndios que provocaram, exato, a destruição de 85% da área florestal do concelho. Quem vivia muito destes territórios da floresta deixou de ter essa forma de viver. Portanto, este foi, e esta declaração da ministra vem nesse sentido, que é preciso olhar, e o presidente da Câmara de Mação também fez questão de referir e dar força a um trabalho que acredita que a ministra pode vir a ter, mas que será difícil, porque não será fácil fazer valer esta ideia junto dos grandes centros de decisão, porque é preciso olhar mesmo para o interior de uma outra forma, porque senão qualquer dia não temos pessoas e o interior está completamente abandonado.
No fundo, também passar das palavras à prática, não é?
E há algumas condições para isso, Cláudia. Pronto, as tecnologias e a forma de viver hoje permite, quer dizer, nós estamos a 1 hora de Lisboa, que é a capital do país, quer dizer, temos, como diz um outro autarca aqui da região, temos um aeroporto a 1 hora de viagem, é 1 hora de caminho, portanto, não é assim tão longe quanto pode parecer, pode fazer crer. E, portanto, estamos a 1 hora da praia, também não é assim tão longe quanto podemos fazer crer. Mas é preciso criar condições para, ponto 1, fixar pessoas, ponto 2, dar qualidade de vida para que as empresas venham para estas regiões do interior.
Criar territórios atrativos, não é? Aos mais variados níveis, para as pessoas viverem, se fixarem, criarem, terem emprego, criarem riqueza, no fundo.
Exatamente, e qualidade de vida é isto também, e ontem foi um equipamento que foi devolvido novamente à população e que vai permitir aos habitantes daquele concelho. O concelho de Mação tem 7 mil habitantes, portanto passa agora a ter a possibilidade de poder ter espetáculos de teatro, de música, cinema de forma regular, mais qualidade de vida, coisa que não tinha há 3 anos desde que o Cine Teatro fechou portas, porque precisava de obras e de uma grande requalificação. E ao fim e ao cabo foi também uma grande festa em termos de memória, em termos do 25 de Abril, pronto, com...
Já lá vamos, Luís, o tempo corre. Bom, eu há pouco tu estavas a falar de Mação ser um território especialmente vulnerável por causa da questão dos incêndios. Ora, outro tema que tem estado no vosso radar é o facto da ação de sensibilização feita pela Polícia de Segurança Pública e também pela GNR e pelo ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, por causa da prevenção dos fogos florestais. Está a haver muitos incêndios devido às queimadas e queimas que ficam descontroladas, sendo Abrantes, Sardual, Tomar e Ferreira do Zêzere e também Mação, zonas de grande risco de incêndio. Vocês estão a dar um particular destaque neste tema, não só na rádio, mas também na próxima edição do jornal, não é? Que sai na próxima semana.
É verdade, porque é um tema que nos diz muito. Nós temos nesta região do norte do Ribatejo, no Médio Tejo, uma área florestal muito grande e que de tempos a tempos tem problemas com os incêndios. Este ano a seca veio aqui causar alguns problemas. Tivemos, segundo dados da Proteção Civil e baseados no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, um 2022 que foi até agora, exceto 2012, o ano mais quente, e estamos a falar até meados de abril, o ano mais quente desde que há registro destas condições meteorológicas do país. Só foi superado em 2012 por ter sido um ano seco, mas frio. Este ano, 2022, foi seco, mas quente. E, portanto, está aqui a trazer alguns problemas para cima da mesa. Para lá dos grandes incêndios, que felizmente não existiram, está a acontecer um número muito elevado de ignições nesta região, por causa de queimas e queimadas.
Que ficam descontroladas.
Claro. Ficam descontroladas. O Comandante Distrital da Proteção Civil dizia isto numa destas ações de sensibilização que estão a percorrer concelho a concelho. Somos concelhos rurais e temos que viver com esta ruralidade. As queimas e as queimadas fazem parte, mas temos que ter cuidados porque hoje as condições meteorológicas e dos terrenos são diferentes daquilo que eram há 20 ou 30 anos, quando se fazia uma queimada sem problema nenhum.
Este é
um fator que cada vez mais as populações têm que terem atenção, que há alterações climáticas, que o tempo mudou, as condições mudaram e que qualquer uma queimada que há 20 ou 30 anos poderia ser normal nesta época do ano, quando está, enfim, a chover, temos dias nublados e com alguma chuva, hoje não é assim. A seca provocou que muita erva ficasse seca, agora a erva vai florescendo, mas por baixo tem erva seca e qualquer queima pode ficar descontrolada. E daí que este é um assunto preocupante, porque estamos numa zona de elevado risco e porque é preciso começar a olhar para estas questões desde já, quer a limpeza...
Antecipadamente, e não em termos de reação, mas sim antecipadamente. Luís, estamos quase a esgotar o nosso tempo, mas queria ainda falar-te de um outro tema que tem merecido a vossa atenção. Foi uma proposta apresentada em reunião de Câmara para a construção de um repuxo no meio do Rio Tejo, em Abrantes. A proposta foi chumbada pela maioria do Executivo. O que é que... Qual era a mais-valia deste repuxo no meio do rio?
Olha, Abrantes tem um açude no Rio Tejo que criou um espelho de água. Pronto, e como tem ali um espelho de água, o vereador do PSD apresentou uma proposta de deliberação no sentido de querer construir um repuxo no meio deste espelho de água como forma de atração, como forma de fazer a promoção turística das margens do rio aqui em Abrantes. Mas quando foi a votação, o vereador do Movimento Independente Alternativa Com também aprovou com algumas reservas, mas a maioria chumbou porque diz que é um projeto muito caro, com um investimento muito elevado e que ainda tentou fazer com que o vereador alterasse a ideia de proposta de deliberação para uma recomendação para quando fosse necessário,
mas
o vereador queria até 2024 a construção e portanto não abdicou dessa ideia. Já houve no início quando
Luís, temos que atalhar, porque ainda quero falar...
Já havia, Sim. A possibilidade de haver um geyser no rio, mas tecnicamente seria difícil, e agora o vereador disse ou achava que esta era uma possibilidade. Ok, pronto, apresentou a proposta, mas foi chumbada. Não vamos ter em Abrantes repuxo no Rio Tejo.
Luís, não, Jerónimo, que chamei Luís há pouco. Jerónimo, muito, muito rapidamente, eu sei que estão a tentar ter uma entrevista com a Endesa, que ganhou o concurso público da Central Térmica do Pego, e não do Pego, como nós habitualmente dizemos. Porquê que, muito rapidamente, um minuto, porquê que querem esta entrevista? Porquê a importância?
A importância é porque a Central do Pego é de extrema importância no tecido económico, teve agora, finalizou o processo do carvão, deixou de produzir energia a partir do carvão, e o novo projeto na área das renováveis, fotovoltaico, baterias de armazenamento e solar, vai ter a empresa Endesa de Generation de Portugal, ou Reneração Portugal, sediada em Abrantes, e a desenvolver esta nova plataforma ou unidade de produção de energia a partir de fontes renováveis, e vai estar sediada em Abrantes com novas ideias, onde quer ligar também à agricultura, à apicultura, à pecuária, esta área da produção de energia. Queremos saber mais o que é que eles querem fazer a partir de agora que ganharam esta concessão.
E gostavam de ter esta entrevista na edição do jornal que vai para as bancas na próxima semana. É um jornal com muitos...
Exatamente.
Esta segunda-feira já, a próxima segunda-feira. Exatamente. É um jornal com muitos leitores? Tem muitos leitores?
Muitos leitores, e principalmente leitores que vêm de trás, porque o jornal vai fazer
122 anos
nesta edição, agora. Uhum. É um jornal centenário, e há uma ligação muito forte também às zonas mais rurais. Uhum. Daí que, quando fazemos aqui os temas, para lá dos temas da atualidade, tentamos chegar, e esta questão dos incêndios é fulcral, claro, para as zonas mais rurais do nosso concelho, Conselho de Abrantes e toda esta área, esta micro-região do Ribatejo Norte.
Muito bem, Jerónimo Belo Jorge, muito obrigada por teres partilhado connosco os temas, os assuntos que estão no radar informativo da Rádio Antena Livre, que tem 41 anos, foi a primeira rádio local do país com emissões regulares, e também o Jornal de Abrantes, que sai, é um jornal mensal e sai na próxima segunda-feira. Boa tarde, Jerónimo, e muito obrigada.
Boa tarde, tudo a correr bem.
O município de Sesimbra pescou tudo aquilo que foi usado no mar ao longo dos tempos.
Antigos anzóis de pesca, temos também arpões para pesca de espadarte, muitos deles centenários, uma sala multiusos, também uma sala reservada para ateliês de serviço educativo, e vamos ter também gabinetes destinados à investigação.
São algumas das várias valências do futuro centro costeiro que será construído na cidade.
E aqui no Portugal em Direto, todas as semanas desvendamos os segredos das sementes. No segredo das sementes de hoje, vamos conhecer o xíxaro. Trata-se de uma leguminosa não muito conhecida, mas muito característica em algumas regiões do país. No concelho de Alvaiázer, por exemplo, o xíxaro tem despertado muito interesse. O jornalista Horácio Antunes foi conhecer um dos poucos produtores que mantém esta atividade, que já era dos avós. Nesta altura teve de reduzir a sementeira porque, devido à pandemia, tem algumas dificuldades em escoar o que produzem.
Tal como o feijão, a fava, a ervilha, o grão, o xíxaro é uma leguminosa, mais produzido no sul, mas também no interior e no litoral.
Há quem semeie o xíxaro a partir de novembro para diante. Eu só semeio o xíxaro a partir do final de março. Só é apanhado a partir do meado de julho para a frente.
Arlindo Marques Paixão é de Val da Coda, Almoster, no concelho de Alvaiázer, considerada a capital do xíxaro. São mais de 3 décadas a semear esta leguminosa, que vem dos tempos dos avós.
Meu avô morreu quase com 100 anos e era produtor disto, pois isto ficou na mão da minha mãe, depois eu peguei nisto. Era a comida dos pobres, mas era uma comida sustentável. Porque dizias assim, como um almoço de xíxaros pode andar todo dia agarrado à manchada. Então, comendo um bom prato de xíxaros, pronto, isto é um legume forte, porque antigamente os campos cultivavam-se, não era com essas máquinas agrícolas que eu tenho aí, mas era, chamava-se o bico da enxada.
Eram os tempos em que o xíxaro se comia com sardinha pequena e seca. Hoje esta leguminosa despertou muito interesse e há pratos variados, doces e licores. Os agricultores é que diminuíram. Arlindo Paixão é um dos 3 produtores certificados do concelho de Alvaiázer.
Sou mesmo produtor com o selo.
Produtor certificado.
como existem, que eu tenha conhecimento, mais duas pessoas com o selo, no concelho.
Adaptado a terrenos calcários, o xíxaro é cultivado essencialmente em terrenos pobres e secos.
No tempo de meus avós, as terras melhores era para darem, chamavam eles pão. Davam o trigo, a aveia, davam no centeio, davam na cevada, davam nas favas. Isto não quer terras boas. As terras mais ruins, mais fracas, mais pedras.
Uma sementeira em terra previamente preparada.
Se tiver muita erva, cortada com uma grade de discos. Que é assim que eu faço, não? A seguir, fresada, mas não muito funda. É uma das produções que se lança à terra, começa logo a germinar. Semeia-se a lanço e a sementeira fica à conta do dono e de... governa-se quase sem água. Fertiliza-se ele próprio.
Para uma boa produção, a planta deve ter algum espaço.
Ficar semeado sobre o raro para se estender à vontade. Começa logo a dar flor junto à haste do pé. O xíxaro for vasto, encosta-se um ao outro e cresce à bragura do sol. Não ganha base, renta ao pé. Só ganha flor nas pontas. E o xíxaro das pontas é o mais ruim que a haste tem.
E por vezes a semente destas pontas vai prejudicar toda a colheita.
Porque fica maduro mais tarde. Que é o tal caso que este xíxaro, quando fica para amadurecer, o bichinho vai e furou outra que já está seco. Certo, isto dá uma trabalheira, como você vê. Isto vem tudo da terra. Depois qual é a solução? Tem de falar a pessoas.
Tem de ser escolhido.
Tem de ser escolhido. E veja que o desperdício está aqui. Aqui os baldes são de 25 litros. Vai lá adiante para aquela máquina.
E moe para a farinha.
Moe para a farinha.
Para dar aos animais.
Para dar aos animais.
Os caprinos e os bovinos de carne que complementam a exploração deste produtor biológico que recusa aplicar os pesticidas.
Isto há um tratamento que já está aprovado, que se mete na floração. Não fura, não lhe dá qualquer coisa assim. Simplesmente isso são produtos sistémicos. Prejudica-nos a saúde.
Você é biológico?
Isto é biológico 100%. A única coisa que leva é nos terrenos onde há olivais e isso assim, é estrume dos animais.
A produção de Arlindo Paixão chegou a atingir as 2 toneladas, mas a pandemia veio prejudicar o escoamento.
A produção de muitas pessoas parou. Eu, por exemplo, para um supermercado vendia 30 quilos de cada vez, passei a vender 10. Eu cheguei a fornecer xíxaros para a Espanha, para Macau, para o Luxemburgo, para um restaurante, para a França. Atualmente, isso parou tudo.
Encomendas que tiveram que voltar a ser recondicionadas.
Repara, o produtor tem mesmo parar. Este xixi teve todo vendido a um grossista. Foi todo ensacado em sacos de 30 quilos. Já vendi algum daqui, estava cheio. Eram cerca de 500 ou 600 quilos. E era muito bom. Pesei-o todo e o indivíduo nunca mais apareceu. Este saco está aqui, ao lado, já não é da mesma qualidade. A gente tem isto por lotes.
Do mais miúdo ao mais grado, há inúmeras variedades. É também conhecido por xíxaras, molas, xixarão. É uma leguminosa de aspecto semelhante ao tromoço, mas com aroma e textura parecido com o grande bico. É doce e pode ser consumido em fresco. Nutricionalmente, o xíxaro é muito rico em flavonoides, proteínas, hidratos de carbono e sais minerais.
Um autêntico complexo vitamínico xíxaro, não muito conhecida, mas muito característica em algumas regiões do país. O Rabassal, no concelho de Penela, recebeu este fim de semana uma recriação histórica do mercado do queijo Rabassal e dos romanos. Esta foi a 11ª edição da feira, que quer sensibilizar a população para a atividade de pastorícia e também para a produção tradicional do queijo. Desde que começou, o mercado já levou à criação de 5 novas queijarias artesanais de Ana Craveiro.
O primeiro mercado do queijo Rabassal e dos romanos foi feito em 2010 para dinamizar a venda do produto e ajudar os produtores locais. 12 anos depois, há resultados.
Com este mercado do queijo, conseguimos falar com a população. Essa própria população criou os seus próprios rebanhos, criaram também as queijarias artesanais. Temos queijarias no Rabassal, hoje artesanais e certificadas. Queijarias, só apenas havia uma. Depois de 2010, conseguimos arranjar num total de 6 queijarias artesanais.
Maria Marmé é presidente da União de Freguesias de São Miguel, Santa Eufémia e Rabassal. Apesar do sucesso da iniciativa, a responsável alerta que há produtores que estão a ter algumas dificuldades em vender queijo.
As pessoas sentem-se um pouco lesadas devido ao custo de vida, à economia que aumentou, nomeadamente os apoios à agricultura. Foram 2 anos que as pessoas não fizeram venda do seu produto e naturalmente ressentiram. 2 anos nota-se uma grande diferença e as pessoas estão hoje felizes
por nós termos aqui o mercado do queijo.
Uma das produtoras, Fátima Carvalho, salienta a importância deste tipo de feiras para aumentar as vendas.
É assim que nós promovemos também os nossos produtos, que as pessoas têm a oportunidade de passar, de ver o produto, comprarem, gostarem e depois quando encontram no supermercado, dizem, olha, deixa-me levar este queijinho porque eu passei nesta feira e gostei. Queijo Dop Rabassal é um queijo feito de leite cru de produtores da região da Sicó. Tem mais sabor, é um queijo com uma textura mais seca, que é diferente dos outros todos.
O mercado realiza-se todos os anos e pretende sensibilizar a comunidade para a atividade de pastorícia e produção tradicional do queijo Rabassal.
O queijo Rabassal, que foi o rei da festa este fim de semana no concelho de Penela. Sesimbra vai ter um centro de conhecimento e cultura marítima que pretende salvaguardar os ofícios tradicionais, como, por exemplo, a construção naval em madeira, promover a pesca sustentável e também o conhecimento sobre o mar. O futuro centro costeiro vai ficar instalado num edifício centenário, onde funcionou também a mais antiga mercearia da vila, que irá reabrir no local para venda de produtos tradicionais do concelho de Sesimbra, especialmente aqueles que estão associados à pesca. O projeto João Ramalhinho prevê um investimento de 1 milhão e mais de 400 mil euros.
O Centro Cultural Costeiro, em Sesimbra, com vários pisos, vai desde logo permitir a recuperação de um edifício histórico, centenário, que teve várias valências ao longo dos tempos. Recorda a arqueóloga Andréia Conceição.
O edifício número 1 da rua Aníbal Gemeriz, que foi o primeiro local onde os sesimbrenses viram a magia do cinema, já foi também na década de 80 do século XX a sede do Museu Arqueológico Municipal de Sesimbra, foi também a sede de uma organização de colecionismo que se chamava ANFIS, foi também a sede das antigas finanças.
O projeto vai reabrir também a antiga Mercearia Ideal.
A Mercearia Ideal irá abrir ao público com um mobiliário de há praticamente 100 anos atrás. A loja vai mesmo funcionar como uma loja de promoção dos produtos locais, nomeadamente os relacionados com o mar. Nas traseiras da loja vamos ter um laboratório de conservação e restauro, nomeadamente de conservação de peças pesadas como canhões ou âncoras, por exemplo, que nós temos em reserva e que provêm de contextos subaquáticos. Vai permitir também fazer formações e atividades com o público.
No primeiro piso deste Centro de Conhecimento e Cultura Marítima vai ficar a reserva visitável.
Temos, por exemplo, uma das maiores coleções, se não a maior coleção, a nível nacional de aparelhos eletrónicos de navegação, que nos foi doada maioritariamente por um sesimbrense, que foi eletricista naval, o Sr. José Satiro, e temos também antigos anzóis de pesca, temos também arpões para pesca de espadarte, muitos deles centenários.
Já no último piso, gabinetes de investigação.
Uma sala multiusos, também uma sala reservada para ateliês de serviço educativo e vamos ter também gabinetes destinados à investigação, que vai ser uma das maiores valências deste centro, é a promoção e a produção de conhecimento em torno do mar.
O Centro Cultural Costeiro vai contar com o apoio de investigadores noruegueses. De que forma, é o que explica a arqueóloga da Câmara Municipal de Sesimbra, Andréia Conceição.
A nível internacional, temos como parceiros o Norsk Maritime Museum, portanto, o Museu Marítimo da Noruega, e a UIT, a Universidade Ártica da Noruega, através da Faculdade de Biologia e Pescas e do Museu. Vamos receber doutorandos noruegueses em Sesimbra, que vão ter um contacto muito direto e aprender estas técnicas de pesca tradicional e sustentável. Vamos levar 15 stakeholders sesimbrenses, entre armadores, membros das organizações de produtores, por exemplo, da artesanal pesca, das associações de armadores, à Noruega para terem contacto com estas técnicas de pesca sustentável e de transformação de pescado. Por outro lado, vamos ter um conjunto de formações, quer em Sesimbra, quer na Noruega, relacionadas com a valorização de artes tradicionais, como, por exemplo, a construção naval em madeira, e terão também como objetivo promover a profissão de pescador.
Laboratório de conservação e restauro, gabinete de investigação, sala multiusos, espaço para o serviço educativo. Estas são algumas das valências do futuro Centro Cultural Costeiro.
Um centro de conhecimento e cultura marítima em Sesimbra. O concurso público para a obra já foi lançado. E é tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o território. Contamos consigo desse lado. Até amanhã.
Até amanhã. Termina aqui então o Portugal em Direto, edição desta terça-feira, com a jornalista Antena 1, Cláudia Costa.
Antena 1. Liga Portugal.
Vêm as notícias.
Liga à informação. Ligue à Antena 1.